Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta semana o Senado Federal comprovou mais uma vez que as comissões permanentes são o fórum genuinamente adequado para o debate e o encaminhamento das grandes questões nacionais. Os resultados das audiências públicas realizadas pela nossa Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Assuntos Econômicos a respeito do debate do projeto do ICMS sobre importações, né, e o projeto de resolução de número 72 de 2010 comprovam o que estamos aqui afirmando dessa tribuna. As exposições das autoridades convidadas, independentemente de suas opiniões, convicções, foram todas do mais alto nível e, tenho certeza, nos ajudarão a encontrar uma solução que minimize as perdas e maximize os ganhos para todos os estados brasileiros. Adiantando uma convicção que as discussões reforçam, não podemos permitir o agravamento do conflito fiscal, batizado pela imprensa de guerra dos portos, de guerra fiscal, sob pena de todos nós naufragarmos nessa questão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na primeira audiência tivemos o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Nelson Barbosa, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, o vice-governador do Pará, Dr. Helenilson Cunha Pontes, os governadores do Espírito Santo, meu querido amigo Casagrande, de Goiás, o ex-senador dessa casa também e governador Marconi Perillo, o de Santa Catarina, Raimundo Colombo. E, claro, também estava ali o governador do meu querido Ceará, o companheiro Cid Gomes. E ele, na sua explanação, resumiu muito bem o espírito geral de busca de entendimento que prevaleceu em todas as reuniões que fizemos nesta semana para debater este assunto. Segundo ele, o país precisa se unir contra a ameaça da desindustrialização e da exportação de empregos. Ao mesmo tempo que deve compreender a situação daqueles estados que utilizam baixas alíquotas de ICMS para atrair investimentos, dando-lhes tempo hábil e abrindo-lhes uma janela de transição para que se adaptem. Cid Gomes ainda disse, naquela reunião, que sabe muito bem do que está falando. Ele e eu, assim como todos os nossos conterrâneos, temos razões de sobra para nos preocuparmos com as estatísticas recentes que apontam uma contração do produto industrial do Brasil e, por consequência, do meu querido Ceará. Se tendências como essas angustiam empresários, trabalhadores e governantes em estados ricos e superindustrializados, como é o estado de São Paulo, imagine os senhores como ficam as regiões mais pobres do Brasil, como o meu Nordeste, como o meu Ceará, que encaram a industrialização como uma alternativa para a redução das enormes desigualdades regionais e de renda que ainda impera no Brasil. E o que o Brasil precisa? O Brasil precisa, e insistiu o governador do Ceará, é de uma política de integração e de desenvolvimento capaz de combater e vencer essas desigualdades. A falta dela motiva os estados a inventar atalhos para aumentar suas receitas e o resultado é o que nós estamos vendo nesse momento, a guerra fiscal, a guerra dos portos. É mais do que evidente que só sairemos desse impasse com medidas que possibilitem uma transição, salve os empregos aqui dentro do Brasil e fortaleçam a indústria nacional. Aqui, senhor presidente, também quero lembrar que na próxima quarta-feira, estaremos discutindo e debatendo, está na pauta, o PRS 72-2010, que é a parte inicial e indispensável do encaminhamento do processo de redefinição do novo pacto federativo que precisamos fazer nesse país. Aqui também vale lembrar que há uma semana o ministro Guido Mantega reafirmou que o governo já está pronto para usar todas as ferramentas de política econômica para garantir a sustentabilidade do nosso desenvolvimento e a estabilidade dos preços e a expansão do emprego no nosso país. Ainda quero lembrar aqui que essa semana, por iniciativa conjunta da CAI, deve ser reconhecida e celebrada com um passo inicial importante ao rumo à reformulação do novo Pacto Federativo. Também, senhor presidente, já concluindo, quero dizer que, diante das nossas missões constitucionais e de assuntos de interesse público e social, por exemplo, a PEC de número 5, quando garantimos que apresentamos aqui que aposentados por invalidez recebam os seus vencimentos na sua integralidade. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senador Álvaro Dias, que foi um relator rápido e eficaz, e nós conseguimos aprovar na CCJ e trazer essa matéria e ser aprovada aqui à unanimidade do plenário do Senado Federal. Portanto, senhor presidente, garantimos aos aposentados por invalidez que recebam os seus vencimentos integrais. E, com isso, corrigimos uma injustiça, senador Humberto Costa, uma injustiça, e esse país, graças a Deus, graças a essa casa, fez com que essas pessoas que tiveram o infortúnio da invalidez permanente pudessem receber a partir de agora, possam receber a partir de agora os seus vencimentos na integralidade. Foi um trabalho exemplar dessa casa, que começou com uma tramitação rápida, como disse, extra pauta na Comissão de Constituição e Justiça, e logo em seguida aprovamos aqui no plenário, encaminhada agora à sanção da presidente Dilma. Senhor presidente, essa é uma iniciativa que todos nós temos orgulho de poder vir aqui ao microfone e falar, porque ela era uma perversa distorção contra aqueles que se aposentavam ou se aposentam por invalidez permanente. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão de mais um pouco de tempo, e quero apenas finalizar dizendo que o resultado final será um Brasil mais justo, mais fraterno e mais igualitário para todos. E o primeiro passo nós vamos dar na próxima quarta-feira, discutindo essa matéria da guerra fiscal, da guerra dos portos, na Comissão de Constituição e Justiça, debatendo ali o PRS 72, originário da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Muito obrigado.